Conheça o podcast Dois Empregos.
Tem dois empregos.
O podcast do trabalhador brasileiro.
Sabe aquela história absurda que aconteceu no trabalho e você contava só no bar?
Pois é, a gente conta pra todo mundo no Dois Empregos.
Sigilo garantido.
As histórias mais engraçadas
e desgraçadas
enviadas por trabalhadores do Brasil e do mundo.
Saiba os bastidores de quem trabalha na Faria Lima,
no SAMU,
em um call center,
chão de fábrica e até na NASA.
Toda semana um novo episódio.
Dois empregos
no seu app de podcast favorito.
Emoção.
Emoção.
Aventura. Suspense.
Suspense.
Mistério.
Você vai
se cagamba lá dentro.
Olá, pessoal do Radiofobia. E quem tá falando é o Celto Mello.
Aqui fala Buzz Lightyear.
As melhores entrevistas com os melhores humoristas. Você só encontra no Radiofobia.
Tira daí, moleque. Vai assistir o programa da Xuxa.
Radiofobia 500 jardas. Dublado nos estúdios da TVS.
Ah, é o Radiofobia!
Nunca na história das internet se viu um programa onde as pessoas mijassem tanto de dar risada. Se você quer uma coisa diferente no que diz respeito aos podcasts, entra no site do Radiofobia.
Radiofobia, 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 Radiofobia.
Radiofobia, versão brasileira, AIC, São Paulo.
Saudações, ouvinte desocupado do Radiofobia, você do mundo inteiro que ouve essa bagaça de programa. Eu sou Léo Lopes, o gerente desta michórdia, e é com orgulho nas minhas tetas que eu apresento a partir de agora o Radiofobia de número 34. Sim, senhoras e senhores, 34 programas, é o segundo programa do mês de julho de 2010, e é com orgulho aqui na minha esteta gorda que eu trago junto comigo, na nave Radiofobia, o meu companheiro Quecinha. Fala, Queça, brother.
Fala, Léo, e aí, beleza?
Beleza, brother Sam, tudo tranquilo, muito frio aí em United States of Pardinho?
É, tá médio, cara, médio. Aqui, sabe que aqui é um lugar tranquilo, né? Até o frio aqui é sossegado.
Até o frio aí é meio quentinho, né?
É o frio meio quentinho.
Muito bem. Excelente.
Nós estamos em férias, né? Então aqui tá sossegadinho.
Exatamente.
Pá.
Férias de julho agora, aí United States of Pardinho, que é uma cidade, digamos assim, um tanto quanto, né? Para as pessoas
entenderem.
Cidade um tanto quanto. O que se está hoje, diríamos assim, numa situação confortável.
Estou agasalhado.
Agasalhado. Agasalhando os cocrete, vamos dizer assim.
Isso, muito bem.
Muito bem. Hoje também temos a presença diretamente da África do Sul, gravando aqui às 3h20 de la matina, o mestre, ele que tá lá, convite de Zé Blatter, Lauritinho.
Porra.
E aí,
saudade,
mestre?
Hein?
Beleza, tá bom, nego? Como é que foi aí a comemoração com o pessoal da Espanha? Estamos gravando esse programa hoje no dia que a Espanha ganhou da Alemanha, encheu muito a cara aí de vinho da Andaluzia.
É, ganhei uma espanhola, né? Valeu, né? Porque contra a Holanda eu tinha apostado ganhar uma laranjada.
É, não rolou.
Me
fudi. Pois é.
No cu. Então hoje pelo menos eu fui certeira, viu?
Muito porra, bem, né? Ganhou uma espanhola hoje, excelente.
Espanhola. Espanhola africana.
Excelente,
foda,
excelente, Laurito aqui com a gente hoje. E pra desmentir tudo que ele fala, pra dizer que tudo que ele diz é uma tremenda bobagem, finalmente, depois de vários programas, ela que já está de férias da faculdade, nossa estagiária gostosa, Lu Negrete!
Oi, Léo, boa noite.
E aí, meu bem, saudade de você nesse pequeno programa?
Pois é, né? Faculdade estressa um pouquinho a gente. Cala a boca, Laurito. Saco.
Ah, Laurito não deixa para trás. Laurito não deixa, não abandona você, Negrete. Você tá vendo como
nossa,
é que funciona as
coisas? Infelizmente, ele poderia continuar lá na África e me deixar em paz aqui no Brasil, né?
Pois é, mas ele tá aqui hoje exatamente pra gente fazer uma entrevista com um cara muito legal que é muito seu amigo, Negrete.
Bastante.
Muita gente que participa aqui é muito amigo do Laurito. Esse, na verdade, é muito seu amigo.
Pois é. algumas baladas.
Oh. Já catou, hein? Já pegou.
Dizem que já, dizem que já rolou um... Ou não?
Fala.
Não, nunca rolou.
Mas não foi por falta de vontade, diga a verdade.
Não, ele é muito meu amigo mesmo, não tem muito.
Bem. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer aquela firulinha que faz tempo que a gente não faz aqui. Técnica, por favor, risco. Não, essa aqui a gente faz sempre de riscar o disco, né? Essa aqui é normal, mas a gente vai fazer aquela firulinha dos tamboretes. Porque a selva anuncia, a partir de agora, a presença dele, eminência parda do stand-up nacional, humorista, um cara engraçaralho, engraçado pra caralho, muito nosso amigo, diretamente de São Paulo, de João Paulo para o Radiofobia, nosso amigo Renato Tortorelli, hoje no Radiofobia, senhoras e senhores! Extremamente excelente, uma salva de palmas técnica para Renato, mais palmas, muito mais palmas, aê, oi! E aí, Renatão, beleza, velho?
Aí, beleza, cara, boa noite a todo mundo que tá acompanhando, pessoal aí da Radiofobia, prazer, enfim, né, depois de mais de um ano aí, deu certo.
Rapaz, desde maio de 2009, essa entrevista tá prometida pro Radiofobia, rapaz. A gente não pode esquecer que foi graças ao contato de Renato Tortorelli, meu amigo Kessa, que nós gravamos o Radiofobia 15 com o Fabiano Cambota, meu amigo.
Quase um cafetão.
Ou quer dizer, muito meu amigo, hein? Muito meu amigo.
É, pois é, ele é seu amigo, Dona Creuza que o diga, né, Lauritão?
Saudades dela, não me liga mais.
Mas, Renatão, muito legal você ter aceito o nosso convite. A gente tá muito feliz de ter você aqui, a gente sabe que você tá arrebentando aí no stand-up, entre outras coisas que você tá fazendo, tá escrevendo pra MED, tem um monte de coisa legal, então ó, vamos segurar tudo, vamos pra nossa sessão de e-mails, abraços e recadalhos, e já já tem mais Renato Tortorelli hoje aqui no Radiofobia!
Radiofobia.
Leitura de e-mails, abraques e recadalhos do Radiofobia 34. Recebo por aqui meu companheiro Marcos Lauro.
Olá, Léo. Assim como um cometa rala e passo novamente por cima desse programa e paro para fazer uma participação.
A cada 76 anos, nosso integrante cometa passa a sua rabiola por aqui.
O rabo do cometa.
Pois é, então. Marcos Lauro, você está bem? Tudo tranquilos?
Tudo tranquilinho, viu, Léo? Tudo tranquilinho. Eu não participo, mas eu ouço, viu? Tô ligado.
Pois é, afinal de contas, precisa ajudar a pagar as contas no final do mês. Mas eu tenho uma má notícia para si, Marcos Lauro.
Que isso? Para si? Como assim?
Não participarás hoje da leitura de e-mails. Você está aqui só para cumprimentar os ouvintes.
Chamou só pra dar um oi, é isso?
Exatamente. Oi, pode dar um oi e tchau pros ouvintes nesse momento.
Ah, então, ouvintes, oi e tchau, tudo de bom pra vocês.
Exatamente, porque hoje temos convidados especiais para fazer este momento de e-mails, abraços e recadalhos. Recebemos aqui, diretamente, dos programas dos Djalma, das rádios Jovem Pan's Baxter, conhece? Já ouviu falar?
Pô, sensação, Jovem Pan Baxter.
Jovem Pan Baxter, com a licença poética de Tutinha e meu saudita, Ervilho Saudita. Estamos trazendo hoje, recebendo, na verdade, aqui pela primeira vez, a presença dos queridos professores Talaco e Odilon, meu amigo! Talaco e Odilon, professores, a partir de agora o microfone do Radiofobia é de vocês. Por favor, façam as honras da casa que eu vou descansar.
Oh, muito obrigado, Léo, muito obrigado, mas que lindo, meu querido professor Odilon, muito boa noite.
Talaco, boa noite, estamos aqui para ensinar os ouvintes a ler alguns e-mails,
é isso? Os Emails, quanto tempo, na nossa época, nos estúdios da Rádio Jovem Pan, não existia essa tecnologia toda. Que bonito, olha só, cabos, veja o cabo A, cabo B, cabo C tá grande aqui, hein, queridão?
Mas que beleza.
Que beleza, que belo cabo, e muito obrigado, Léo, muito obrigado a você, querido ouvinte desocupado do Radiofobia, que nos recebe hoje aqui nas ondas internetais. Vamos então começar aqui. O Léo nos deixou uma pequena pauta. Pauta grande, meu querido Odilon.
Pauta grande. Pauta muito grande, colega professor. Muito grande.
Pauta enorme. Vamos começar aqui. Hostgator. Hostgator, segundo consta, é um provedor, é isso, de hospedagem?
Ah, mas é um belo provedor.
Que
é
belo provedor. Hospedagem. Prover
ele,
bem, hein?
Sim, ele provê para que os ouvintes possam acessar esse belo conteúdo, não
é verdade? Exatamente, e segundo nos consta, Hostgator é um dos melhores provedores do mundo e que tem segurado bem os downloads deste programa que é distribuído no formato podcastal, não é verdade?
Eu, por exemplo, não saio de casa sem Hostgator, é uma coisa incrível.
Maravilha. Você também, você querido ouvinte, você que tem um podcast, você que desenvolve um sítio das internet, você pode acessar, você pode assinar o Hostgator e preferencialmente através do site radiofobia.com.br, porque, segundo consta, nossos cicerones recebem um pequeno cascalho por essa indicação, não é verdade?
Querido professor, inclusive eu tenho uma dúvida que não chegou agora por e-mail, eu gostaria de falar... saber se você tem a resposta, né?
Pois não.
A pessoa não tem um sítio, é algo menor, é uma chácara.
Pois não.
A pessoa tendo uma chácara, ela pode também contratar o Hostgator?
Pode, porque Hostgator se adapta a qualquer formato. Você veja, ela pode ter um sítio, ela pode ter uma pequena chácara, ou até mesmo um bangalô. Se ela tiver humilde bangalô, ela pode contratar os serviços de Hostgator. Você imagina que o Hostgator é um condomínio de alto gabardine.
Eu incluirei minha choupana lá também.
E você também pode fazê-lo, e você, querido ouvinte deste programa, pode fazê-lo também. Então assine Hostgator e seja feliz.
Querido professor, eu gostaria de saber se aconteceu, né? As pequenas surpinhas promovidas por Léo e seus amigos.
Segundo nos consta, professor Odilon,
muito obrigado.
Perdão, errar o seu nome. Professor Odilon, segundo nos consta, devido à presença de Lauito na África do Sul, um país extremamente, como direi, africano, né? As surubinhas estão num nível um tanto quanto devedor neste programa nos últimos 15 dias. Então, como ele é o nosso surubeiro oficial, a sua presença na África fez com que o número de surubinhas fosse extremamente pequeno, se reduzindo à quantidade mínima de uma apenas.
Ah, somente um.
Exatamente, também conhecido como 2 vezes 4. 2 vezes 4, professor, rapidamente, tabuada, 2 vezes 4.
2 vezes 4, 1.
7 vezes 2.
1.
E 4 vezes 14, meio. Excelente, você também, querido ouvinte do Radiofobia. Caso esteja se preparando para o vestibulan, você terá conosco daqui a pouco dicas para o vestibular da Fuvelsblom. Segundo nos consta, professor, o Léo participou apenas de um surubã e foi aonde, querido?
Olha, pelo que consta aqui nos relatórios enviados pelo Léo,
nos anais do Radiofobia?
Nos anais também, justamente anatomicamente falando,
exato,
né? Nos anais do Radiofobia.
Exatamente.
Temos uma participação no Pode Comer 29 ali com aquele singelo rapaz, Marcelo Salgado.
Marcelo, né? Salgado. Pode Comer para uma suruba é um nome um tanto quanto sugestivo, pois não?
Sim, justamente, passa em vários canais aí durante as madrugadas.
Ali. Ah, hoje em dia tem por assinatura. Antigamente a gente fingia que era D maior. Para alugar as fitas na locadora, não é isso?
Antigamente íamos ao cinema da São João.
Exatamente, tínhamos que colocar uma sacola plástica para sentar nas cadeiras e não grudar a busanfa. Muito bem, então se você quiser ouvir a participação de Léo, que se rebaixou a uma mísera leitura de e-mails no podcast de um conhecido, um amigo, Marcelo Salgueiro, você clique no link que, segundo consta, estará no post deste pequeno programa de número 34. Radiofobia, professor Odilon, número 33, foi recorde absoluto de comentários até hoje deste programa, meu querido. Ouvintes, contumazes, comentaristas da podosfera, o programa foi muito bem recebido, ele gerou extrema aceitação, um papo interessantíssimo, desenvolveram, discorreram assuntos sobre a importância de comentários para os podcasts. Foi muito interessante, segundo o Léo nos disse, muitos e muitos e muitos comentários.
Sim, professor, querido professor, tá lá, tivemos a acesso aqui aos relatórios do Datafoda-se, né? Esse
exatamente.
Belo Instituto de Pesquisa. E tivemos aqui cerca de 500 mil comentários, né?
Tivemos zebrantes comentários. E se você quiser conferir se realmente este post, programa número 33, teve muitos comentários, você observe no site do Radiofobia. Agora vamos para uma pequena leitura de e-mails que foram separados por nossa diretoria do programa, que foram enviados para qual e-mail, professor Odoló, por favor?
Olha, o e-mail, na verdade, eu não tenho ele aqui em minha mente no momento. O senhor poderia me ajudar, professor Dallas?
Olha, como você só vem aqui uma vez a cada século, eu gostaria de dizer que o e-mail é o podcast@radiofobia.com.br, com a licença poética de Kessa.
Kessa sempre com br, né?
Sempre com br, que na verdade, no infinitivo, todo verbo Kessa termina com br.
Essa é uma regra gramatical antiga.
Na terceira pessoa do subjuntivo.
Terceira pessoa do subjuntivo atrás da grande.
Exatamente. Então vamos para o e-mail do Roger Gelonese, analista de sistemas, 24 anos, Bauru. Onde fica Bauru, professor Odilon? Você que é uma pessoa da geometria.
Olha, Bauru, na verdade, fica em qualquer boteco, na verdade. Bauru, você chega, por favor, eu gostaria de um Bauru.
Excelente.
Então, é Bauru.
Excelente. Pode ter presunto obrigatoriamente o Bauru ou é opcional?
Obrigatoriamente presunto, senão não é Bauru. Não tem presunto, não é Bauru.
E se tiver rosbife? Porque me dizem que Bauru original tem rosbife.
O Bauru original da cidadela de Bauru, ele tem rosbife. Quando ele veio pra São Paulo, ele se transformou em presunto.
Porque, na verdade, aqui o rosbife tem cara de presunto. Muito bem. Olá, Leorama. Mais uma vez estou por aqui mandando um recadalho. Meu nome é Roger Gelonese, moro em Bauru, São Pablo, cidade com nome de comida, berço da famosa Casa de Eni. Que saudade de Eni, professor Odilon. Se lembra de Eni?
Ah, professor, tá lá com as nossas preparações para Furvex, íamos para a Casa de Eni.
Quantas vezes descascamos em Casa de Eni, professor, hein?
É um relax, né? O famoso relax.
Vários momentos de lamparinas ocres. Que linda a Casa de Eni. Eni, se estiver ouvindo, um babão, passando babão em você nesse momento. Laurito deve conhecer muito Casa de Eni também. Vamos continuar aqui a dissertação. Primeiramente, mandar um abraço na boca de todos vocês, dizer que foram dos meninos, não de nós, porque somos pessoas de alta gabardância.
E somos apenas convidados.
Estamos aqui apenas lendo esta bagaça. Nosso chefe nos liberou para mais alguns minutos apenas. Muito obrigado, senhor Antônio Augusto Amaral do Carvalho, filho, por ter liberado o nosso passe. Dizer que foi um prazer ter ajudado na organização dos FEDs. O que é FEDs?
Os FEDs são uns arquivos, umas páginas que você assina em seu computador. Ah. E aí você consegue ler os posts, né? Quando as pessoas postam, viram posts.
Radiofobia tem FEDs, é por isso que cheira mal, então.
Justamente por isso. Quando você passa por um post utilizado por um cachorro, previamente, aí cheira mal.
Cheira de FEDs, muito bem. Muito legal saber que deu certo e o grande Malfátio conseguiu melhorar para atualizar automático. Segunda parte, vou confessar que sou culpado por espalhar o Radiofobia para outros ouvintes. Isto é crime inafiançável. Meus amigos que escutam podcast, eu já passei há tempos. E com as indicações do Dudu Arroz de Festa Salles, eles finalmente começaram a escutar. Não tô valendo mais nada. Agora eu indiquei para um amigo do meu trabalho e o louco está escutando todos em sequência. Ele não tinha o costume de ouvir podcast, mas sempre gostou de programas de rádio. Nem preciso dizer que de tempos em tempos ele solta uma gargalhada do nada, já está com sintomas de demência. Está expandindo com outros casts como Papo de Gordon e o Matando Robots Giants. Muito bem. O nome da pessoa é Bognar. E se por acaso for lido no ar, pede para ele usar o restante do cerebelo após ouvir todos os programas e mandar um e-mail para falar o que achou, garanto que vão receber vários elogios que ele comenta aqui, como: esses caras são muito bons. Como eles não estão na rádio? Fruta, que engraçado isso. Que entrevista sensacional. Um grande abraço e muitos sucessos e cifrões no caminho de vocês. Muito obrigado, Roger. Transmitiremos isso a toda a equipe Radiofobia.
Olha, pequeno professor Talaco, e não é que o podcast tem alcance nacional, não é verdade? Temos aqui a missiva, né, de Vitor Felipe. Uma pessoa com nome composto. Ele tem apenas 19 anos e por ter nome composto, ele está bem ao norte, perto do México. Ali em Porto Velho, fica ali em Rondônia.
Rô é Rondônia?
Rô é Rondônia.
Eu achei que fosse o estado de Rosana, minha vizinha aqui.
Rosana seria RS, na verdade.
Ah, pois não. Então está em Rondônia.
Rondônia, ali perto do México. Né?
Muito bem. Ao lado de Guadalcanal.
Justamente ao lado de
Guadalcanal. Esquerda de Acapulco?
Esquerda de Acapulco, onde Chaves se banhara alegremente.
Ah, muito bem. Se for falar nisso, vamos mandar um beijo para toda a boa vizinhança. Por favor, professor.
Amicido, mais um excelente cast do Radiofóbia. Gostei desse papo descontraído sobre comentários e comentaristas. Se continuar a gravar casts sobre podcasts, comentários assim serão muito bem-vindos. vindos aos meus óbitos. Confesso vergonhosamente que sou mais uma entre tantas pessoas que ouvem podcasts, mas não costumo comentar nenhuma palavra sequer, pois muitas vezes, por achar que eu não tenho nada legal ou interessante para acrescentar ou simplesmente comentar. Esse Radiofobia me fez refletir mais sobre esse tipo de coisa que muitas pessoas normalmente deveriam ter o hábito de fazer, pois, como bem sabemos, são os comentários que motivam os podcasters. Podcasters, professor Talak, são as pessoas que fazem os casts, é isso?
Exatamente. São, podem ser castos ou não, depende do nível de luxúria.
Ah, justamente. Esse tipo de feedback, mais uma vez, feedback...
É o que fede atrás, acredito, não?
Justamente, feedback, fede atrás. Sempre é bem-vindo esse fede atrás, seja elogioso ou crítico, de forma construtiva, ele enaltece. Finalizando, parabéns. Essa mistura de programa de vocês continua cada vez melhor. Vou, na medida do possível, comentar mais sobre o Horário Fóbia, entre outros podcasts que adoro escutar. E ele manda aqui uma barra, um O com um tio e outra barra. Parece um menininho pulando, não é, professor Talak?
É, isso é um... Como seria... Que se diz na linguagem internetal? Seria um...
Emoticon.
Emoticon de baitolagem.
Ah, emoticon de baitolagem, muito usado por
emos. Muito usado por emos e baitolas em geral. Wellington Araújo, vou com Macagaren. Macagaren. Macagaren está em que pessoa, professor, do presente do subjuntivo?
Macagaren é a segunda pessoa do presente do subjuntivo que se encontra atrás da moita.
E você poderia, por favor, uma frase com Macagaren?
Eu gostava de Ayrton Senna quando ele pilotava aquele carro, o Macagaren.
Ah, muito bem. Também ouso fazer uma pequena frase dizendo como seria: daria uma bronca nos meus filhos se eles comerem toda a bolacha e Macagaren.
Justamente, também se enquadra até porque ele está nesse verbo, né? Eu Macagaren, tu Macagaren, ele Macagaren, nós Macagaren.
Exatamente, com o afluxo bolacha na terceira pessoa do presente do pretérito. Muito bom. 30 anos, São Paulo, João Paulo. Olá, Léo, tudo bom? O Léo não está, mas eu acho que ele está bem. Adorei o cast 33. Descobri o Radiofobia no episódio com o Musumalive. Musumalive. O que seria Musumalive?
Musumalive é, na verdade, uma nova marca, né? Assim como existiam aqueles sabonetes Palmolive.
Ah, entendi.
Musumalive é um novo sabonete no mercado.
Que seria um sabonete para lavar um trapalhão.
Justamente, um pequeno trapalhão.
Pequeno trapalhão, muito bem. Um pequeno, um grande pássaro trapalhão. Muito bem. Descobri o Radiofobia no episódio com o Musumalive e adorei o formato. Parece mesmo um programa de rádio. Sei que não interessa pra ninguém, então por que você perde tempo escrevendo esta bigorna? Mas descobri a mídia podcastal de uma maneira diferente da maioria. Sempre fui fã de rádio. E como trabalho, à la noite, ouvi alguns programas durante a madrugada que acabaram. Acabaram acabando, redundantemente. Comecei a pensar em como preencher este tempo desocupado mesmo trabalhando. Aqui temos uma antítese. Seria uma antítese? Figura de linguagem, não é verdade?
É uma antítese acompanhada de um apóstolo.
De um apóstolo, muito bem. Ouço o programa Você é Curioso, da Rádio Bandeirantes, que passa aos sábados pela manhã, mas como faço curso no horário, creio que seja na manhã, acabo estudando ou escutando só durante a semana, quando eles disponibilizam o episódio da semana, semana, que também é uma repetição, figura de linguagem muito usada pelos retardados.
É uma figura de linguagem conhecida também como burrice, né? Exatamente.
Através de podcast. Então, resolvi me informar melhor sobre o que raios é podcast e uma rápida pesquisa do pai dos burros virtual chamado Google caí no site do RapaduraCast. Comecei a ouvi-lo e ouvi praticamente todos-lhes. Daí, através dele, descobri o Nerdcast, depois descobri o antigo Teiacast, que continha uma listagem de podcasts brasileiros. Aí pronto, estava literalmente fisgado. Creio que era um sítio com pequenos anzóis.
Ah, sempre tem anzóis em pequenos sítios, né? Uma pescaria, final de semana...
Que fisgam as pessoas, pois não?
Sim, justamente, no riacho, né?
Ah, muito bem. Hoje devo escutar uns 15 casts e estou sempre descobrindo novos, como Descontrole, indicado por um certo cast com gabardão. Agora estou pegando o hábito de comentar nos casts, algo que só fazia muito de vez em nunca. Por isso foi muito bom ouvir sua iniciativa de nos últimos casts, focar em podcasts, tanto chamando o pessoal que faz, como os que comentam. Pode deixar que a partir de agora comentarei com frequência nesta sua mixórdia, e não só para dizer primeiro que isso sempre achei uma babaquice sem igual. Abraços do mais novo ouvinte, nem tão novo assim, Wellington Araújo.
Professor Talak, eu gostaria de aproveitar o ensejo, não é? Que, no início da missiva, o ouvinte, o Wellington, disse que trabalhava à noite, não é verdade?
Exato.
Eu gostaria de mandar um abraço para duas amigas, né, que trabalham à noite e ouvem também esse programa, comentaram comigo hoje, a Marcinha Zerosa e a Rita Viking.
Muito bem, um abraço pra elas. Se quiserem, terminaremos isso em poucos minutos. Último e-mail do Gui Sansone, 30 anos, Natal. Ele escreveu Natal RN, eu acho que isso aqui se deve à ignorância geográfica, porque o certo seria Natal PN, não? Natal Polo Norte, não é isso?
Natal Polo Norte.
Ele escreveu RN, de onde vem nosso querido amigo Noel.
Justamente, Natal, RN, todo sabe que é recém-nascido.
Recém-nascido, não se usa nesse momento. Natal seria PN para Polo Norte. É, um abraço para Rodolfo, nosso querido viadinho de nariz vermelho. Cara, o Radiofobia se supera. Eu fiquei meio out nessas últimas semanas. Maratona Rapadura Cast. E fico muito feliz de ver este espaço dado aos comentaristas de podcasts. Como uma grande parte dos ouvintes, ele come uma grande parte dos ouvintes, espero que não sejam os ouvintes deste programa, porque o nível de viadagem está enorme hoje nesses e-mails, mas ele continua. Como uma grande parte dos ouvintes, comecei com o Jovem Nerd e até não quis ir atrás de outros, mas depois conheci o Radiofobia, então eu percebi que precisava diversificar. Por indicação dessa cagamba, aliás, Papo de Gordon, Guanabarcast, né, Guanacast na verdade, falta de informação, e agora Rapaduracast entraram na minha vida. O problema é seu, você começa com drogas leves e vai evoluindo para drogas mais pesadas. Quando chega no Papo de Gordon, é o nível máximo de drogas pesadas. Mas continuando. Eu parei de escutar música enquanto trabalho para escutar podcast, ou seja, parou de trabalhar, né? Ainda não consegui me tornar um grande comentarista de podcast pela falta de tempo, mas não falta vontade e acabo usando o Radiofobia para isso. Gosto muito de todos que ouço até agora, mas o Radiofobia é o mais mesmo. Eu acho que ele tentou fazer uma ênfase e acabou puxando o nosso saco. Porque como já disse, eu e outro comentário, esse clima de rádio e as referências de Léo Lopes me conquistaram. É realmente mais um ouvinte retardado. Parabéns sempre pela qualidade. Abraço, Olhês, de Sansone, 30 anos, é, Papai Noel, 25 de dezembro. Yeah, I'm a-coming home to you. I said I was a-coming. Abraços e recadalhos, então, para nossos queridos ouvintes desocupados que comentaram no último programa. Obrigados a todos que comentaram em radiofobia.com.br. Vamos aqui alternando, meu querido Odolon, e vamos aqui acelerando porque estamos no final. Abraço para Eduardo Palhares.
Rafael Pradilha, de São Paulo.
Pablo Lopes, 30 anos, Ribeirão Preto.
Kio Caio César, 38 anos, Saltos.
Saltos, porque ele usa sapato, salto 14. Stanley Vandenberg, 23 anos, Teresina Pi.
Samuel Varela de Crato, Ceará.
Antônio Pedro.
Senhor B.
Almof, do Descontrole Podcast.
Lucas Yasumura, de São Paulo.
É, Justin Antoni Berru.
Felipe Nunes.
Antônio Antônio Nunes, já fizemos essa piadinha no último programa. Diogo Lopes Bastos.
Rafael Pradilha, de novo.
Daniel Castro, 17 anos, São Paulo.
Almaita.
Lucas CM.
Rubon Red Baron, 30 anos, Americanas.
É, Nicolau, pega no meu pé.
Wesley Peters.
Vinícius Esquiavambla, sócio próprio otário da Combo Podcasts.
Lucas Talha Pietra Teles.
Alan Daniel.
Adriano Mágico Cleber Tune.
Eduardo Cosso.
Gibetaia Bruno.
O Escambau Jó, do Descontrole Podcast.
Felipe Bonifácio.
Muito bem, encerrando aqui, Léo Lopes, meu querido Kensa, meu querido Laurito. Espero que não tenhamos demorado muito. E da próxima vez, se quiserem uma leitura decente, por favor, não nos chame, não é mesmo, Dilon?
Eu gostaria de agradecer o espaço cedido aqui à minha pessoa, pessoa do professor Salah. Foi uma honra estar aqui pela primeira vez estreando, né, esse espaço de leitura de e-mail. Mas eu gostaria de pedir que selecionassem e-mails menores para não cansar as nossas pessoas, não é verdade?
Exatamente, e me encerro aqui, completando que o prazer foi todo seu. Boa noite.
Tudo bom.
Radiofobia. 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 Radiofobia.
Estamos de volta no Radiofobia número 34, hoje com a presença do meu amigo Renato Tortorelli, uma presença ilustre aqui no nosso programa de hoje. Renatão, conta pra gente, você nasceu, vamos começar do começo, pequeno embrião Renato Tortorelli foi gerado aonde? Onde foi parido nesse planeta?
Ah, no começo, foi de parto natural, coitado da minha mãe. Mísero 8 quilos, não, velho.
Tô louco.
8 quilos. Porra. Nasceu um bezerro.
Coitado, então. Seu pai devia ter te dado o nome de Astrogildo, de tanto ódio que ele sentiu de você depois disso. Parecia então, o quê?
Já estraguei o brinquedinho, né? Então. Nossa. Mas bom, no stand-up eu tô há 3 anos, né, me apresentando. Eu já escrevi peças aliás, 2 peças de teatro. Eu sempre eu sou redator publicitário, sempre gostei de escrever. E tudo que eu escrevi era meio que voltado pro humor, assim. É. Então eu já tinha isso comigo. Tive acesso ao stand-up através de internet. Na época tinham 2 shows era um clube da comédia e o Comédia ao Vivo, que tava meio que começando, assim. E eu comecei a assistir os shows, achei legal, e comecei a escrever, só que eu não queria apresentar no palco.
Entendi.
Meio tímido, assim. Eu queria só escrever para as outras pessoas fazerem, como eu fazia no teatro.
Mas vamos voltar um pouco no tempo, vamos perguntar do pequeno Renatinho Tortorelli. Pequeno Renatinho, quando criança, você foi... É, foi criado onde? Aqui em João Pablo mesmo? Capital de Zambaulo?
Sim, nasci em São Paulo. Nasci em São Paulo, fui criado em São Paulo.
João Pablo. E você, desde criança, você já era um pequeno pentelhau também? Como a maioria dos caras que vira engraçaralho? Ou como o nosso amigo Fabiano Cambota, você, quando criança, era um nerd introvertido e depois de adulto acabou despirocando?
Não, cara, inclusive eu tava conversando com o Cambota esses dias, é até um ponto em comum. Não era um nerd, não, mas o que que acontece? Imagina, pô, estudando no primário, eu, gordinho, na minha escola usava avental, eu usava um óculos forte.
Como é que é? Tipo, usava avental?
Avental?
Você fazia que era? Escola de culinária que você fazia? Não,
na escola eu sou velho, né?
Usava avental.
tipo cientista, assim, né?
Ah, imagina, entendi.
Como que eu era escroto? E o que que acontece? As pessoas, óbvio, era um prato cheio pra todo mundo zoar comigo. Então, é como até uma autodefesa. Eu ter que escolher apelido pras pessoas primeiro, brincar, fazer piada, entendeu? Então, isso era uma autodefesa. Eu comecei assim, primário, eu brincava, não sei o quê. Então, já começou meio esse lance, mais tirador de sarro e via as coisas procurando ver as coisas sempre de um lado mais irônico, mais questionando meio que tudo, assim, e foi por aí. Tentou
levar as coisas pelo outro lado, legal.
E você, mas em casa você já era também engraçaralho, em casa você já se abria um pouco mais.
Cara, eu tenho umas coisas muito loucas, assim, né? Eu, quando eu tinha, acho que uns 5, 6 anos, eu... Isso até é foda falar. Eu dançava, eu fazia umas coisas malucas, assim, né? Tipo, eu dançava... Eu dublava o Sidney Magal. O que acontecia? Naquelas reuniões de família, minha mãe chamava, né, aquele gordinho dançando Sandra Rosa Madalena, sabe? Umas coisas meio escrotas, assim. Então, eu sempre tive esse lado, assim, entendeu? Já desde de pequeno, já meio que tirava o sarro. Tenho irmão mais novo, eu sempre já zoava, entendeu? Então, isso confrontava com um lado tímido que eu tenho até hoje e tal. Uhum. Mas isso foi meio que uma defesa, porque eu era muito zoado. Então eu tinha que, tipo, fazer alguma coisa antes, entendeu?
Você sempre foi gordito?
Cara, sempre.
Você acha que o cara vai dar aquela pausa dramática e vai falar, não, sempre.
Ele pensou, né? Pra ter certeza. Não,
na verdade, em 2004, fiz uma dieta assim animal, emagreci 37 quilos.
Caraca!
É, e eu fiquei assim, normal. Eu fiquei uma pessoa normal. Aí o que acontece?
Ele não é normal, gente.
O que acontece? Eu morei um ano fora, assim, fora, em Campinas.
E morou no quintal durante um ano.
Sozinho, sem saber cozinhar, sem nada, e trabalhando em agência de propaganda. Então, pô, aquela alimentação, sabe, a base de fast food. E nesse um ano eu acabei engordando e tal. E aí eu voltei, tudo ao normal.
Eu também tentei fazer um regime uma vez. Eu fiz um regime durante um mês, cara. Eu desisti quando eu perdi 30 dias. Exatamente. Nunca mais eu fiz um regime. Exatamente, 30 dias que eu perdi. Não adianta, cara. A gente que é gordo tem que ser conformado, né? Isso. Lu Negrete, você gosta de um gordinho? Porque você já falou pra mim que pra você o mais importante é que o homem seja gozadinho, hein? É verdade?
Não, eu gosto também.
Nossa, isso a gente sabe.
E aí, Renatão, você lá na escola começou a despirocar quando, hein? Com essa molecada, te encheu o saco. Você começou e tal, mas o quê? Tipo, num colegial, assim, que você meio que deu uma despirocada, não?
Ah, é, cara. E quando eu já tava no colegial, eu já era meio que... Já era porra louca, já dava... meio que trabalho já.
Você era da turma do fundão ou era da fileira da frente, que nem o Kessa?
Cara, eu era da turma do fundão e assim, com uma, assim, eu operei, eu tinha uma miopia muito forte, astigmatismo. É. Eu era assim, quase cego e sentando no fundo. Assim,
rendia pra caralho na aula.
Rendia muito. Então eu sempre fui na turma do fundão, sempre fui. Sempre tive essa postura, assim, sempre fui meio xarope. É, mas é normal, na época de escola, tranquilo, assim, né? Sempre mantive meu jeito mesmo. Eu acho assim que o bom humor você tem que ter sempre, né? Eu acho que se você for muito normal, acho que não tem graça. Então,
com certeza.
Sempre procurei partir desse lado, assim. E também nunca gostei de pessoas muito normais, muito certinhas, não eram muito meus amigos no colégio. Assim.
Você preferia os deformados, você preferia os caras lá. Os caras que tinham dificuldade de aprendizado, dislexia, essas coisas.
Eu era da turma, os bagunceiros, os pega ninguém, sabe?
Os pega ninguém, da turma minha do Kessa e de Rogério Kessa, Morgado. Velho.
Como diz o amigo meu que faz stand-up com a gente, o Enio Vivona, né?
Uhum. Ah, Enio Vivona, um beijo pra você.
Ele fala, eu sou tipo, até hoje, eu sou tipo o Mac Fritas, assim, eu só acompanho.
Muito bom. Excelente. A gente fez a entrevista com o Morgado e a gente falou do Epifânio, que era aquele bandinha na Energia 97. Que era o rei dos pega ninguém, né, cara?
Homem ninguém também, velho. Ninguém
também é a mesma coisa. Aí, Renatão, você resolveu fazer o quê? Se formar em alguma coisa? Você falou, não, vou fazer faculdade de tal. Ou já, quando você se formou no terceiro ano, você resolveu fazer coisas alternativas? Você falou que fez publicidade? Como é que foi?
Não, isso? Marketing. Na verdade, marketing.
Marketing, assim, excelente.
É, marketing era um curso meio novo, assim, não tinha tantas faculdades e eu queria fazer publicidade e publicidade tava muito saturado, assim, e aí eu decidi fazer marketing, fiz, sempre gostei dessa área e foi isso, né?
Aí você fez a faculdade de marketing até o final?
Fiz. Faculdade do que, Léo?
De marketing.
Ah, tá.
Não é marketing?
Eu não sei se é outra coisa. Eu não sei se dá pra contar com o ensino superior, né? Porque eu fui pelo UNIP.
É. Ô, o Laurito...
Deve ser por isso que eu...
O Laurito foi reitor da UNIP, não foi, Laurito? Reitor da UNIP?
É, pô. Dono Luiz Carlos UNIP é muito meu amigo. Né? É muito
amigo. Léo, melhor do que eu que faço UNIBAN, né?
Olha isso. Um beijo pra você. Radiofobia. Totalmente excelente. Aí o Tortorelli, você fez marketing até o final e aí você falou aquela frase que me escraviza até hoje: vou trabalhar numa empresa.
Sim.
Você se amarrou numa corporativa.
Fui pra agência de propaganda, parti pra agência de propaganda. Fui pra Campinas, trabalhei em São Paulo. Saí um pouco da área e enfim, voltei, foi essas coisas loucas até começar a trabalhar com humor.
Muito bem, vamos aqui avisar que nós estamos fazendo essa gravação agora, transmitindo ao vivo pelo nosso canal no Ustream aqui do Radiofobia, e as pessoas que estão assistindo ao vivo aqui agora, no terceiro bloco, a gente vai fazer perguntas para Renato Tortorelli, que o pessoal mandar aqui através do nosso set do Ustream. Então a gente não consegue dar muita atenção na hora da gravação, mas no terceiro bloco já estou anotando aqui algumas perguntas para fazer. Lunegretti, você que é uma frequentatriz contumaz do cenário engraçaralho nacional paulista. Também conhecida como Maria Microfone, né?
Meu, pronto.
Exato. Vou ver um cabo.
É brincadeira, Luna. Ela
não
sabe.
Maria Banquinho? Eu vou mostrar o cabo pra você.
Ô, louco!
O cabo C? Olha aqui, o cabo C, pode mandar.
Laurito, ó. Olha aqui, Lauritão. Falou que,
suja, hein?
Falou que seu pai não é mulher, sua mãe não é homem, Laurito. Eu não deixava.
Meu pai de careca é mãe de bisteca.
Deixa eu perguntar pra Lu Negrete. Você conheceu o Renato Tortorelli quando, Lu?
Putz.
Ixi.
Não, a gente se conheceu online. Eu comecei a seguir ele no Twitter, até um dia que eu fui no... Comédia Canibal, se não me engano.
Ah, pera um pouquinho então, pera um pouquinho. Técnica arriscada do disco, por favor. Agora bota uma trilha agora pra dizer que ela conheceu o Renato Tortorelli.
Boa.
Online. Ela conheceu o Renatão online. Como é que é? Ele era um canibal, foi a frase que ela disse?
Eu conheci no Comédia Canibal.
Ah, entendi que ele era um verdadeiro canibal. Então, tá bom, Térica, pode riscar de novo essa daqui. Bota outra. Bota do Tom e Jerry pra nós. Beleza. E aí, continua, Luca, eu te interrompi para fazer piadinha sem graça.
É, mas a gente conversando pela internet e tudo, aí a gente se conheceu pessoalmente. Nos tornamos amigos.
Ah, então quer dizer que o seu relacionamento com o Renato Tortorelli foi anterior ao relacionamento humorísticozinho?
Não, justamente por conhecer o pessoal do humor, o Morgado, o Cambota.
Ó, oh, você viu? O pessoal do humor. Você viu Morgado. Agora? O pessoal do humor, o Morgado. Excelente! O Negrete já encaixando a sílaba já. O pessoal do humor, o Morgado.
Bom, excelente. Ah, eu vou ficar quietinho, não vou falar
mais. Não, Lu, você é estagiário do Radiofobia e você quer ser levado a sério. Ela conheceu o Dedé Santana, quem mais?
O Arley
Santana. O Arley Santana, o Arley Santana. Um abraço para... Estará logo mais nos Formigueiros de Marco Luque também. E aí você conheceu o pessoal do humor e aí que você começou a frequentar os shows, então, deles já como seus amigos.
Já.
Ah, e ela é uma boa amiga, Renatão? A gente precisa saber um pouco dos podres dela.
É, gente boa, viu?
É, nunca foi presa à toa também, né?
Não tem tempo ruim, não. Oh. Não tem tempo ruim. Ela, a Lu é legal.
Excelente. Bacana. Agora, ó, eu vou fazer uma pergunta aqui que os ouvintes não vão entender e vocês se fodam pra explicar depois. Você já encontrou com a Lu Negrete em dia de menstruação, Renato Tortorelli?
Ui!
Olha. Meu aniversário, Léo.
Ela estava menstruada em pleno aniversário.
Muito bem, excelente. Não, tá brincando, vai de mal, né? Agora vamos explicar. Explica pro pessoal, Renatão, o que, que é o menstruação.
O menstruação é o seguinte, uma festa, né? Que assim, a gente geralmente faz a galera se divertir, tem os shows de humor, então... O Luiz França teve a ideia, ele queria fazer uma festa pros humoristas e tal, pra fazer, e uma vez por mês, por isso o nome menstruação. Muitas casas não aceitaram, aí ele acabou entrando de sócio numa casa para poder fazer a própria festa. E tá rolando. Amanhã vai ter uma nova edição. Tá bombando cada vez mais, assim, tá muito legal. Então rola a banda dele, que é Playmobil Trash, que rola música dos anos 80, 90. Então a gente vai lá, canta, tem coisas que você só vê numa menstruação, como o Danilo Gentili cantando da Xuxa. Amanhã, Rafael Cortes vai cantar.
Peraí que estamos com problemas técnicos aqui, o som de Renato Tortorelli está muito baixo.
Ele está indo embora.
Estamos perdendo a conexão com o Renato Tortorelli. Ele sumiu.
Ele caiu.
Renato Tortorelli desapareceu.
Eu acho que ele tava indo no banheiro e falando, assim, tipo.
Oi, tá me ouvindo?
Lá,
voltou.
Já. Tá voltando. O que que aconteceu aí no seu...
Sei lá. Então, falando da festa, né?
Me ouvindo? Só agora, aqui que tá acontece vendo? Essas coisas. Tô ouvindo, sim. Pode falar, vamos nessa.
Então, aí que é isso daí. Coisas que só acontecem na menstruação. Então, a gente faz coisas diferentes, assim, como cantar...
Não, Léo. E no meu aniversário, mês passado, na festa, eu vi uma das cenas mais bizarras na minha vida.
É.
Renato Tortorelli cantando Garçom, do Reginaldo Rossi,
ai, ai.
Deitado no chão.
Ah, então, já que pediu, então ele toca também. Como é que foi essa história? Vamos saber o que aconteceu agora.
Luiz França. Ele pegou aqui, e jogou uma foto minha, que estava no chão bêbado. Mas fez parte da coreografia. Porque no final da música ele fala assim: se eu pegar no sono, me deite no chão.
É.
Foi a coreografia. Eu deitei, cantei. entendeu?
Muito bom.
Tava até que legal.
Quer dizer que é uma festa despirocada do pessoal do humor.
Sim, cara.
E você falou que...
É pra todo mundo, né? Tem vários humoristas. Então, na primeira edição, então, os caras vão tocar, que nem o Luke... tocou gaita, o Diogo Portugal contrabaixo, sabe assim, então, cada um fica à vontade.
E quem é que canta a música do Chico Buarque?
Ninguém.
A menstruação não tem música do Chico, porra?
Não, mas tem Vando. Hã? Mas tem Vando. Que o Renato cantou também. Jogaram calcinha no palco pra ele.
Vando também. Não.
Eu joguei calcinha na...
Ah, eu não. Eu só lembro você com a calcinha na mão. Epa!
Nossa, a situação. Olha, olha a declaração de Lu Negrete. Atenção, técnica, baixa, baixa, técnica. Reverbe na minha voz.
Eu só lembro de você com a calcinha na mão.
Olha que excelente, Lu Negrete.
E na segunda eu joguei a minha cueca.
Deus a Deus.
A cueca, mas teve um brinde. A freada foi o brinde. É uma menina que pegou, cara, e postou no tweet pic, assim.
É mesmo, cara. Bom, mas também quem tá, como diria Vicente Matheus, quem sai na chuva é pra se queimar, né, Kessa?
Ah, de repente eu saí queimado.
Exatamente. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pro nosso primeiro bloco de melódias. Pro programa de hoje, o próprio Renato Tortorelli escolheu 4 melódias que ele gosta bagarai. E a gente vai tocar aqui, exatamente, você escolheu músicas de Velhas Virgens. Palmas de palmas. Temos músicas aqui também de Pearl Jam, que nós vamos tocar nesse bloco, que o Renatão escolheu aqui. E no próximo bloco, depois das outras melódias, a gente fala quando for tocar. Radiofobia 34 com Renato Tortorelli hoje aqui com a gente, contando as histórias dos humor, as histórias das menstruação, as histórias das calcinhas da Lu Negrete. Excelente, não saia daí. Já já a gente volta nesse programa. Aumenta o som, faça um xixizinho e curta-lhes.
Eu nunca soube o que é ganhar dinheiro.
Radiofobia, o som do Pure Jam, Last Kiss, música selecionada pelo nosso convidado de hoje, Renato Tortorelli. Antes teve também Velhas Virgens com pão com cerveja. Afinal de contas, se não tiver pão com cerveja, essa vida não funciona, não é verdade, Renatão? Pão com cerveja é tudo que as pessoas precisam, na verdade, hein? Fala a verdade, hein?
Cesta base.
Muito bem. Renato Tortorelli, conta um negócio pra gente. Você começou há mais ou menos 3 anos fazer stand-up. Eu me lembro que, em 2007, eu também estava acompanhando o Japa, meu padrinho Japa, meu grande amigo Marcos Aguena, pelos stand-ups da vida. Inclusive, a gente dividiu o palco algumas vezes.
Palco grande.
Da pizza... Não, palcozinho, na verdade, hein? Era um palcozinho minúsculo. Quando a gente se apresentou na pizzaria, você lembra dessa, Renatão?
Pô, lembro, hein, cara? Na pizzaria, foi verdade, dá um show na pizzaria.
E mano, o cachê era comer a pizza no final da noite, excelente.
Não, o cachê era meia mussarela, meia portuguesa.
E pelo menos aquele chopp escuro da pizzaria lá valia a pena, hein, Renatão?
Era bom, hein?
Começo de carreira de stand-up. Há 3 anos, mais ou menos, teve esse boom. Hoje a gente tá vivendo um momento muito legal, onde tem vários grupos pelo Brasil inteiro, graças a muitos talentos do stand-up, você um deles que tá fazendo com que essa forma de humor seja cada vez mais difundida e conhecida. Muitos desses colegas estão na televisão também. Agora, no começo foi difícil pra cacete, né, Renatão?
Na verdade, antes de stand-up, eu tinha um objetivo puro e simples, né? Eu queria ser famoso através de um relacionamento com alguém famoso, queria ter o meu programa de televisão, viver nas custas do nome de alguém, mas o Mick Jagger não quis me comer.
Aí eu... Putz.
Aí graças a Deus, senão você... Ô, Rei, graças a Deus, senão você teria morrido, né?
Aí eu parti pro stand-up, fui fazendo. O começo é fora.
Como é que foi migrar, Renato, da carreira de publicitário pro humor? Como é que foi, qual foi a motivação maior que você teve assim pra falar, ah, foda-se esse cliente, esse job aqui, eu vou fazer a galera rir?
Cara, na verdade foram em doses homeopáticas, né? Não larguei, eu fui fazendo, fui fazendo um show, aí eu montei o grupo Comédia na Cara, aí eu fui fazendo, fui me apresentando e tal, não sei o quê, até chegar um ponto que eu falei, não, beleza, dá pra gente viver disso e virar com isso, e vou me empenhar também, porque não dá pra você ficar fazendo duas coisas ao mesmo tempo, você acaba não fazendo bem nenhuma.
Pois
tudo
é.
Bem que hoje eu faço uma só e não faço bem, mas...
também faz tudo uma só e uma merda, né?
Uma merda. Mas assim, foi uma opção, entendeu? E aí foi uma coisa que foi acontecendo gradativamente, mas a princípio era hobby mesmo, era pra tirar um barato. Não
pois
era...
é, cara, eu sempre falo com os ouvintes do Radiofobia e meus amigos aqui também, que o meu sonho de vida era fazer as pessoas rirem e encher o cu de dinheiro. Sempre foi. Fazer rir, até que com um pouquinho de esforço a gente consegue, eu só ainda não achei alguém que pague por esta merda. A grande dificuldade toda é essa. Você começou se apresentando, eu lembro que você não tinha um grupo fixo, né? Você ia convidado aqui, convidado ali. Como é que foi a primeira vez que você foi convidado para participar de um grupo fixo, assim, fazer temporada num lugar? Quem foi o primeiro?
Eu fui convidado. Eu tive
você montou que o grupo?
Montar um grupo.
Ah, excelente. Também é uma iniciativa que precisa ter um mínimo de coragem para os amigos se engajarem, né?
É, que foi o Comédia na Cara, que daí saiu muita gente legal. E eu, o Rafael Marinho, montamos. Aí entrou muita gente que começou a aparecer pro stand-up, pelo grupo. Por exemplo, a Carolzinha, a Carol Zócoli, né?
Aham. Uhum.
Fazendo bastante, ela até chegou na final do CQC, enfim, fazendo bastante. O próprio Rogério Morgado, Gus Fernandes, né? E é isso daí. Foi aí que começou meio que todo mundo junto aí, agora cada um tá fazendo o seu lado aí.
A gente tem um vídeo seu no YouTube, que é um vídeo que eu sempre que vejo, apesar de estar vendo sempre e a piada já saber qual é, eu não consigo deixar de rir igual. Que quem assistiu na época, eu assisti, tive a oportunidade de ver você no palco fazendo esse texto, que foi aquele das Olimpíadas de Pequim.
Sim.
Esse vídeo arrebentou no YouTube, acho que tem lá, não sei quantos mil views lá, também não conferi antes de fazer aqui, mas o link tá aqui no post desse programa aqui, radiofobia.com.br, você que baixou o programa pelo feed do iTunes... Radiofobia, a gente também tem um site, tá? radiofobia.com.br. Lá tem o post desse programa número 34 e tem o link desse vídeo do Renatão que eu publiquei há alguns dias atrás como teaser. Breve no Radiofobia, Renato Tortorelli e tal. Esse vídeo da China fez um puta de um sucesso, te deu muito destaque, não foi, Renatão?
É, cara, na
verdade... Esse texto, né, na verdade, que você fez, foi muito feliz nesse texto, né?
É, né... Isso daí foi uma coisa até curiosa, porque o que acontece? Quando você vai fazer um texto, você vai gravar, você vai postar no YouTube, você tem que ter muito cuidado, esse texto tem que estar amadurecido, tem que ter testado ele algumas vezes, tem que estar certeza daquilo que você está fazendo no palco e com a certeza daquilo que você vai postar. Porém, esse vídeo teve uma coisa curiosa. E essa gravação foi a primeira vez que eu apresentei esse texto.
Ah.
Foi no Clube da Comédia.
Foi, até que quem apresenta é o Marcelo Mestre, né? Ele fala que ela...
Isso.
Ah, meu grande amigo, sou fã número um, Renato Tortorelli. Aí você vai lá
E na verdade, assim, as Olimpíadas estavam acontecendo, tanto que eu citei, até tinha uma prova que ela aconteceu um dia antes. E teve duas sessões, né? Teve uma sessão, tinha uma sessão às 6 e uma às 9. Esse vídeo, quem gravou foi a Carol Zócoli gravou. Uhum. E foi na primeira sessão das 6, então foi a primeira vez que eu apresentei esse texto na minha vida. Só que rolou uma coisa bacana, que ela gravou as duas sessões. Eu falei, não, vou colocar essa, que tá com um frescor melhor tal, e acabou rolando acima da expectativa, porque quando você apresenta um texto novo, na verdade tem uma grande tendência a ser uma merda,
entendeu?
Até você moldar ele até ficar legal, e esse acabou entrando assim, de primeira, e bacana, esse carinho.
Como é que é o que negócio que você fala assim, tem países na Olimpíada que a gente nunca ouviu falar, né? Países que não tem tradição nenhuma.
A gente só vê no War, né, mano? Agora a gente viu tudo, né?
Pera aí que perdemos o seu áudio de novo.
Caiu!
Tô aqui.
Atenção, onde está? Aqui, Renato Tortorelli está gravando no laptop, sem microfone, no microfone do laptop. Então, às vezes, tem pequenas oscilações aqui por conta do som. Mas conta um pouco pra gente o negócio dos países lá, se você lembra desse texto ainda.
Na verdade, tá me ouvindo agora?
Tô, pode falar.
Não, então, na verdade, o que eu falava, o que eu queria dizer, é que era assim, tem países que não tinha nem no War, assim, que a gente não tava familiarizado, porque dividiu tudo.
É.
Antigamente, hoje você disputou a Copa, a Eslováquia, né, e não tem mais a Tcheca. Né? Você a Sérvia, né, Iugoslávia, Montenegro, Croácia, blá blá blá. Então é isso que eu falo, que não tinha países que não tinha nem no War, né?
E como é que é a população das Bahamas mesmo?
Não, eu vi, né, entrando, tem uma plaquinha, né, que tá o Brasil, né, em ordem alfabética, ela tá Brasil, aí antes estava lá Bahamas. Aí eu fiquei olhando umas meninas segurando, eu falei, pô, era um monte de puta desempregada, assim, fazendo China. Seu amigo nosso aí.
Disputa do Bahamas, excelente, Térica. Isso, mano. E o negócio, não, agora você tem que falar, como é que é o negócio da China? Eu gostei que a Olimpíadas é na China.
Não, mas antes, falando do Bahamas, enquanto estabelecimento e não país, tem um amigo nosso aí, ele era assíduo frequentador do Bahamas, né? Assim, é muito no Bahamas. E o Bahamas fechou, né? A Kassab fechou, né?
Claro.
Obviamente, ele não fechou. Pode ver que o Clube das Mulheres ele manteve aberto, mas o Bahamas ele fechou. Aí o que acontece, né, velho? O amigo nosso, depois de um tempo, chegou e falou, pô, cara, você acredita que eu descobri uma coisa? Eu descobri que eu ganho bem depois que fechou o Bahamas? Mas eu não conseguia pagar minhas contas, agora tá até sobrando uma grana.
Excelente, Guizar. Laurito, Laurito, você já passou por isso, né, mestre? Ou não, porque você ganha muito bem?
Não, além de ganhar bem, eu não preciso pagar, né, nego? Eu chego aí, porra, o Marone é muito meu amigo, meu então amigão. Ali era tranquilo.
Excelente.
Laurito ganha as coisas, né?
Exatamente, tava tudo no meu nome lá. Tinha até tatuagem na bunda escrito Laurito. Aí eu só ia lá e...
Só ia lá e...
Boa.
Como diria o Luiz França, ele já tinha o cartão Fidelidade.
Exatamente.
Ele passava o cartão já no cofrinho, assim, dava aquela passadinha, assim, no... Assim, no cartãozinho. Ô, Renatão, mas como é que é? Você gostou que as Olimpíadas eram na China? Porque a China é um país importantíssimo, né?
A China é. A China é o que eu falo. A China... É um país, assim, uma potência, né? A China, o que eu falo, não sei se a galera sabe, a China ela é responsável por três invenções que mudaram a história da humanidade, né? Que foram a pólvora, a bússola e o destravamento do PlayStation.
Olha só!
É sensacional, o Ineleve original ninguém tem.
Excelente, Térica. Agora vem cá, pera um pouco. Térica, vamos fazer o seguinte, pega a trilha do Tato Tarkan aqui. Por falar nisso também, Tato Tarkan, ó, um beijo pra você. Está registrado aqui no programa 34. Falaremos em breve o porquê desse aqui em nome de Tato Tarkan. Mas, ó, Tênica, faz o seguinte, ó, risca a trilha do We Are Geeks aqui, a trilha do Spanish Flick que a gente tem aqui, por favor. Renatão.
Oi.
O passado te condena, nego.
Meu passado me condena.
As pessoas.
O meu presente já me condena.
O que é
o futuro condenará?
O que é que você tem para explicar para nós? Se eu colocar esta melódia para tocar de repente. Algo que eu nunca pensei que fosse fazer era tocar pagode no Radiofobia, meu amigo.
Como eu pude um dia me apaixonar por você.
Porra. Renato Tortorelli, atenção para momento de revelação. Vou jogar uma por cima aqui agora, técnica. Aqui. Renato Tortorelli, queça, Laurito, Lunegret, preparem-se. Renato Tortorelli já foi vocalista do Jeito Moleque, meus amigos!
Ai! Porra!
Mas você não comeu a Paz Leme, né?
O Renato Tortorelli já foi vocalista de uma banda de pagode, meu amigo. O que, que você tem agora pra explicar sua defesa, Renato Tortorelli?
Eu tô chocado.
Na verdade é assim, né? Eu queria ganhar um dinheiro fácil. Eu tentei me prostituir, não ganhei um real com isso. Não, na verdade é assim, eu cantava numa banda de rock, eu cantava, enfim. Aí o que acontece, velho? Tive uma proposta pra fazer parte do grupo.
Peraí que eles estão querendo invadir o programa.
Não deixa, por favor.
Espera um pouco que a Técnica tá... Olha, você precisa ver a cara da Técnica agora atrás do aquário aqui, Técnica. Técnica, pelo amor de Deus, querido.
Eu explico.
Não, espera um pouquinho. Técnica, abaixa o som. O convidado quer falar, caceta. Técnica. Técnica, abaixa esta merda. Técnica. Abaixa. Abaixa essa... Puta que é, Técnica.
Léo.
Pronto, Técnica.
Léo.
Foi a Técnica. O quê?
Léo, eu vou ter pesadelos.
Não, pelo amor de Deus. Vou até botar aqui uma trilhazinha neutra. Vai lá, Renatão. Conta um pouco desse podre pra gente.
Aí o que acontece? Tive um convite pra fazer parte desse projeto. Aí que na verdade, o nome, gente, moleque, eu acabei colocando...
Tá registrado, né, Bruno?
Aí, isso foi a primeira formação da banda, que foi de 97 a 2000.
Tem foto, tem foto, tem foto. Então você vai mandar, porque vamos botar uma foto neste post de relato. Você vai mandar, hein, cara? Manda aqui pra colocar nesse post, ó.
Adorei esse manto.
Uma prova, não, uma prova do crime tem que ter. E aí você deu o nome pra banda. Assim,
eu sempre tive um lance com. Sempre gostei de rock, enfim, sempre fui eclético. E teve uma versão que eles fizeram no primeiro CD deles, que era uma versão que a gente tocava, uma versão que nós tocávamos, que era o Só Pro Meu Prazer, que era do Leone, né? Do Heróis da Resistência.
Heróis da Resistência.
Isso, que é aquela banda dos caras que consertam chuveiro. Tum, tum, tss. Aí o que acontece? A gente fazia essa música, eles mantiveram, então todo um projeto assim, vendo grana pra caramba e tal, essas coisas todas. Mas foi uma fase, realmente, fiquei 3 anos e meio cantando.
Nossa, é praticamente uma fase que depois exigiu reabilitação, né? Porque. Drogas pesadas, drogas, mano. Drogas pesadíssimas, hein, Kessa?
É. Drogas, as pessoas ficam assim, né?
Drogas exige. Isso explica um pouco da sua insanidade mental, Renato Tortorelli?
Pode ser, velho. Pode ser. Mas assim, era uma coisa profissionalzona mesmo, entendeu? E. Eu fiz durante um tempo e tal.
Vem cá, tem um ouvinte perguntando aqui. Tem um ouvinte perguntando aqui. Primeiro, a Flavinha de Bauru tá dizendo pra você que ama você. Ela mandou aqui, fala pro rei que eu amo ele, meu amor.
Valeu.
Flavinha de Bauru. E tem alguém aqui que eu esqueci de anotar quem foi. Pergunta pro Renatão sobre o vídeo da cuequinha de elefante.
Puta que...
Que porra é essa do vídeo da cuequinha de elefante?
Porra. Tá foda hoje, hein?
Se esse vídeo diz que ainda tá no YouTube, então estará no post desse programa aqui também. Que porra é essa, cara?
Terminar o negócio do samba, ainda tem bons amigos, inclusive o rapaziada do Inimigos do HP, o Seba, que apesar de ser argentino, é gente boa. Tem uma galera que tá na luta aí, que é legal, entendeu? A gente acaba conservando algumas coisas.
Legal.
Em relação à cuequinha de elefantinho, que na verdade é de touro. Essa cueca... eu tava fazendo umas gravações pro Brothers. Eu não sei o que é pior, entendeu? Você aparecer no vídeo com a cueca ou no Brothers. Aí o que acontece? Eu consegui uma façanha de unir as duas coisas. Aí eles queriam que eu encenasse um texto meu, que é um texto que fala sobre sexo virtual. E eu escrevi sacaneando muito, pensando num ator fazendo, tipo, ferrando muito, cara. E na hora era eu que ia fazer. E esse vídeo foi gravado dentro de uma lan house, eu fiquei de cueca. E detalhe, a lan house funcionando normalmente. Tem umas 20 pessoas lá. Dessas 20, só 3 figurantes.
Não pararam pra fazer externa na locação.
O resto era a galera que tava usando mesmo.
Excelente, Térica. Salva de balas. Térica que foi substituída aqui por uma outra pessoa agora, que a outra tá com a bala no meio da testa.
É o reserva, né?
É o Térica reserva. Deixa eu ver aqui se tem outra pergunta aqui. Você participou também do Quem Chega Lá no programa do Faustão, Renatão?
Exatamente.
E você chegou lá ou não chegou lá?
Em 2008. Cheguei na minha casa, né? Na verdade é o seguinte, né?
Cheguei na minha casa, é ótimo.
O Murilo Gann tem uma teoria que eu concordo com ele. Você fazer stand-up no programa do Faustão é como se você fizesse uma modalidade nova de stand-up, que é o stand-up com obstáculos. Né?
Exatamente.
Você vai fazendo, o cara
eu
vai
concordo, falando, cara.
Mas assim, cara, na verdade nem rolou muito isso comigo. O que rolou é o seguinte, na época você tinha que ganhar 4 bônus, uh-huh. Eu ganhei 3. Foi bacana, só que no Faustão funciona mais quem faz a parte de sketches, de personagens.
É, o stand-up não rola muito, né?
Pela linguagem, entendeu? Você vai fazer no Faustão, você vai fazer ao vivo, você olha para aquele público, aquele monte de tiazinha, aquele negócio, você fala, meu, não é por nada, mas o pessoal não vai entender meu recado.
Né? É, não vai mesmo.
E acaba que... Mas foi bacana, assim, entendeu? Em termos de projeção, até hoje me apresento em alguns lugares, assim, outras cidades, outros estados... O pessoal lembra, até divulga em cima disso. Foi super bacana, assim. Foi uma experiência. Foi válido. Tanto que naquela leva, muita gente fez. Quando eu fiz, muita gente apareceu. Então, no dia que eu fiz, fez o Léo Lins. Depois, na outra semana, o Marcos Castro, entendeu?
Ah, excelente. Acabou
aparecendo muita gente legal.
Cara, o próprio
Murilo Gann, enfim.
O cara tem que saber fazer também, porque a gente vê muito amigo nosso queimando bala lá, né, cara?
É. Cara, é verdade.
Gasta uma bala lá. Mas enfim, que bom que pelo menos pra você teve um proveito, assim, minimamente interessante. Amanda Araújo Martins, ouvinte que acompanha essa gravação ao vivo, ela pergunta: o que é que você fez com os 46 milhões que você ganhou no 1 contra 100 do Roberto Justus? Que eu assisti, verdade, excelente! É, bem lembrado, Amanda, bem lembrado!
Não, eu tava pensando nisso, Léo, eu ia falar agora.
O que é que você fez com todo este que você ganhou, Renatão?
Ele pagou uma pizza pra mim.
Uma? Olha só, hein?
Tá barato, hein?
Se vendendo por uma mezzo napolitana, mezzo calabresa, hein? Agora virou. Agora vai virar Maria Tratoria também. Agora.
Pagaria só uma esfirra aberta.
Cadê? Aqui eu não programou. A Técnica não programou aqui a música da Tarantela. Pro próximo programa eu vou botar a musiquinha da Tarantela aqui também.
Então, não, é o seguinte: na verdade foram 8 mil reais. E é assim: eu tinha combinado com o Fuzil, né, meu amigo Fuzil.
É.
Fazer stand-up comigo, tá? Da Transamérica.
Claro.
Quem ganhar. Porque assim, a probabilidade de você ganhar alguma coisa fazendo parte da galera é pouca. Então a gente fez um acordo. Quem ganhasse, dividia com o outro. Ah, e eu ganhei.
Se fudanga aí, lá então, hein? Então. Eu tomou na truecas e.
Oito, acabei ganhando 4 e.
Porra. Muito bem. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pro segundo bloco de melódias. Gastou no McDonald's.
Pagando pizza pras amigas.
Muito bem.
Amigas do Bahamas também, né?
Amigas do Bahamas. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos aqui pro nosso segundo bloco de melódias. O segundo e último bloco de melódias. Com mais duas músicas escolhidas pelo nosso convidado Renato Tortorelli. E já já a gente volta pro nosso último bloco, afinal de contas. Temos mais coisas pra falar. Nosso convidado tem muita história legal pra contar. Então não saia daí. Já já tem mais. Radiofobia com Renato Tortorelli.
Radiofobia.
Radiofobia, o som do YouTube, Where the Streets Have No Name, pedido aqui do nosso querido Renato Tortorelli. E antes rolou também o som do Sex Pistols, a versão exclusiva do My Way, fechando esse bloco aqui de melódias, o último bloco de melódias escolhidas a dedo pelo Renato Tortorelli, escolhidas a dedo, hein, Renatão? Literalmente, hein?
Impressionando pelo meu mau gosto.
Muito bem. Renatão, como é que é esse negócio de você recentemente ter sido contratado aí pra redator da revista Mad, velho?
É, na verdade, agora eu tô
com... Atenção, terra para Renatão, terra para Renatão, câmbio.
Oi.
Voltando, pode falar.
Aí o que acontece? Pra mim é um prazer, assim, porque eu leio, assim, desde de moleque, assim, eu sou um fã da revista, sempre gostei muito, e pra mim é um prazer tá participando, tô escrevendo, tô adorando, assim, uma coisa bem bacana, bem, que eu tô curtindo muito fazer.
E você tá fazendo uma sessão específica lá, ou você tá mandando texto pra algumas... Como é que
não,
é?
Não, cara, na verdade eu tô fazendo algumas coisas sobre encomenda, assim, em várias... sessões assim da revista, entendeu? Nessa Entendi. De julho, que vai chegar às bancas agora dia 20, eu fiz uma sátira. A Mad sempre tem aquela sátira que eles colocam na capa,
Sim.
que faz uma ilustração fantástica, assim, uma sátira. E essa daqui vai ser aquele seriado Glee da Fox lá.
Uhum.
E o seriado Glee. Então, um bando de losers, assim, que dançam e cantam e tal.
É uma aquelas bichas, meu amor, né? Que fica descendo, meu amor.
E aí eu fiz uma sátira em cima disso, entendeu? Inclusive eu fiz junto com o Cambota, e vai estar na banca agora, vai estar nas bancas agora dia 20, na média. Mas tá bem bacana, é uma coisa que eu curto muito fazer.
Muito bem. Agora tem a pergunta aqui também da nossa querida Amanda Araújo Martins, e também a Flavinha, lá de Bauru, acho que as duas são de Bauru, né? Elas estão perguntando se andam cancelando...
A Flávia, eu conheci a Flávia fazendo um show em Marília. Aliás, duas vezes que eu me apresentei em Marília.
Então, pode mandar um beijo aí para suas fãs que estão ouvindo ao vivo agora e com certeza vão ouvir também o programa depois, né?
Beijão para todo mundo aí que tá aí, cara. Que eu já vi a Flávia, a Amanda,
a galera que tá no chat. A Bárbara, excelente. Obrigado aos ouvintes, os fãs do Renato Tortorelli aqui acompanhando a gravação ao vivo. Também mandar um abraço pro nosso querido amigo Enio Vivona, do Café Enel, com cara, Bobagem. Ele tá falando aqui, ó, Renatão Guerreiro no Pub Nocaute. Que porra é essa, Renadão?
Não é, cara, que é assim, faz show, tem show, o clima tá legal, você entra e deita e rola. E no pub, o que acontece?
É um show que a galera vai pra beber, né, velho?
É, nós fazemos às terças-feiras, então tem eu, Enio Vivona, o Porpetone, né, que faz a praça lá, uh-huh. Américas e o Cambota, né? Alô?
Oi, pode falar, pois não? Quem dá tá falando?
Aí o que acontece? O Cambota, que faz parte também, e tem esse show. E às vezes, pô, o público tá difícil. E como eu abro o show, geralmente é muito complicado você abrir o show.
É foda.
E o Enio me chama de guerreiro, cara. Você chega do nada, tá tendo uma banda de rock tocando, acaba o show. Eu subo, eu falo, e aí galera, agora vai começar a stand-up, blá, 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 blá. E ele fala, velho, você é guerreiro. E a gente fala, pô, né, e fala que vai nocaute, é como se fosse uma luta, assim, toda semana. Então a gente brinca bastante. O Enio, parceiraço aí, tá talento.
O Enio Vivona, que eu também sou fã há muito tempo. A gente era vizinho quando eu morava na Vila Mariana. Encontrava com ele de vez em quando. Na época eu não tava ainda nesse mitossier, na verdade, né? Ai, meu amor, mas eu encontrava, era fã do Enio, a gente fez teste pra comercial junto já, foi mó barato. Enio, um abração também, espero que você ouva o Radiofobia, mostre para a diretoria da Educadora FM lá em Campinas, é que é assim. Interessantíssimo, atenção, momento de clima, mas pra nós aqui.
De grátis ainda.
Mas as meninas de Bauru, Renatão, estão perguntando se andam cancelando muito o show seu, é só em Bauru mesmo que isso acontece?
Cara, não, pô, tá rolando, agora eu vou... Quando eu comecei no stand-up, as pessoas que apostavam em mim falavam, pô, Renato, pô, você vai longe, e realmente tô vendo que isso é verdade, vou fazer um show em Palmas do Tocantins.
Longe.
Eu ia fazer no Japão, mas aí acabaram mandando um show um pouco mais longe. Não, assim, tá rolando, entendeu? Pô, eu vou fazer agora é, Vitória, Campos do Jordão, tá rolando uma agenda bacana. O que acontece em Bauru é o seguinte, dois produtores diferentes já tentaram levar, o último ia se apresentar assim, era um show eu, o Bruno Mota e a Nani People. Eu não sei, cara, transferiram duas vezes de data e depois cancelaram o show. O outro produtor já tinha, era pra me apresentar solo. Então eu não sei o que acontece, cara. O Bauru tá um encanto, cara. Nunca dá certo o Bauru. É complicado, assim.
Muito bem, mas de qualquer maneira, uma hora dessa tem que dar, não é verdade? Não, tem que...
Sim, sim, sim.
Ui. Uma hora tem que dar, tem que dar, meu amor, uma hora tem que dar. Vamos lá, então, para fechar aqui o nosso bate-papo, Lu Negrete, última pergunta pro Renatão.
Ah, não tenho o que perguntar, não.
Ah, então vai te catar. Laurito, pergunta para o Renatão. Também não tem, vai no meio do inferno. Porra.
Cara, é bom, viu?
Laurito tá bêbado na África do Sul a essa hora também, não tá falando mais nada com nada.
5 da manhã.
Ai, cacete. Que sim, ó. Pergunta final derradeira para Renato Tortorelli. Atenção, já feito, vou deixar engatilhado.
Peraí, deixa eu pensar, peraí. Deixa eu pensar uma pergunta boa aqui. O Grilo não, cara, o Grilo não.
Vamos, porra!
Ih, esqueci.
Cadê a pergunta,
eu tenho,
caceta?
Eu tenho uma, hein? Eu tenho.
Essa. Porra, ninguém tem pergunta nessa vaga.
Eu tenho.
Fala, Lauritão. Vamos
padrão,
lá.
Né? Aquela pergunta, né? Que todo mundo me pergunta.
Sim. Essa é boa. Achei que você não fosse fazer mais.
Né? Que eu tô aqui no fuso horário, né? Fala uma coisa, nego. Aí você fica lá, faz uma gracinha e tal. Quero saber se você já comeu muita menininha aí. Como é que é, hein?
Muita maninha banquinha, assim?
Tipo nossa amiga aqui.
Não. Rola, o que rola, assim, muita, tem muita fantasia também em cima disso, sabe? O cara que faz comédia, o músico, não sei o quê, bababá. A gente leva pro lado mais profissional do negócio e tal.
Ué,
e...
mas que coisa. Tem muita fantasia, pô, assim.
Tem um lance de você, pô, não ser aquele cara, né? de TV e tal. Isso é meio gordoto e tal. Essas coisas dificultam todo esse processo.
É, mas vai que a mulher tem uma fantasia de transar com um elefante ou alguma coisa assim, mas... Não, na verdade, afinal de contas, eu tô no mesmo time, né, Renatão? Não esqueça disso, hein?
Não passa da diversão, né? A gente vai divertir na
grande. Cadê, Renato? Se perdeu novamente. Sua voz foi para a África do Sul agora. Alô?
Triste,
alô? Câmbio?
Agora.
Alô, som? Alô, som?
Oi.
Renatão voltando, som. 1, 2.
Na nave.
Ouvindo? Tá ouvindo longe, alô, vai voltando, oi. Olha, vai e volta, esse som aumenta e diminui, excelente, bom, mas resumindo, você não come ninguém.
Não come ninguém, nem uma laranjadinha ali no camarim pra entrar, nada.
Renato Tortorelli, hoje a gente tá lançando esse programa na sexta-feira, dia 16 de julho. De 2010. Tem agenda pra passar pro pessoal? Aonde que você tá durante a semana? Agora é hora do seu momento ticlin!
Legal, queria falar um pouquinho da minha agenda, uma da Hello Kitty super bonitinha. Não, fala sério. Tô toda terça-feira no Rhino Pub em Moema, na Cotovia 99. Esse show que eu falei com o Enio Vivona, Bota, Porpetone. Eu, Enio Vivona, Cambota, Porpetone, acho que é isso. E sempre convidados. Costumo me apresentar bastante ali no Renaissance, também meia-noite, faço muita participação comédia ao vivo. E agosto vou estrear meu solo em São Paulo, com o título provisório de Escreveu Não Leu, O Palco É Meu.
Olha, excelente! Salva de palmas, criançada, solo de Renato Tortorelli. Excelente, sim. Renatão.
Eu vou, hein?
Lógico, né?
Legal. Na verdade, assim, eu faço, já fiz em vários lugares, assim, interior, outros estados, mas em São Paulo vou estar estreando agora em agosto. Aqui e em breve já passo mais informações.
Excelente, estaremos lá na estreia, hein, Renatão? Ó.
Beleza, Twitter, né? Pra contato, eu passo agenda.
Claro.
As piadas todas. é Retortorelli com dois L's. Pô, e é isso, foi um prazer participar do Radiofobia.
Que isso, meu amigo, o prazer foi todo seu. E você sabe que com prazer é sempre mais caro, não é? Aqui no Radiofobia, principalmente. Vamos fazer o seguinte, então, ó. Vamos pedir pra Tênica agora pegar essa musiquinha aqui, a minha trilhinha neutra do Somebody aqui, dar uma riscadinha. E vamos botar aquela de encerramento que todo mundo gosta, chamando o meu amigo Goulart de Andrade. Sim, senhoras e senhores, você ouvinte desocupado, que curte essa bagaça de programa, que poderia estar no rádio, que poderia estar matando, roubando ou se prostituindo com esses nossos corpinhos, mas nós estamos aqui fazendo um podcast de altíssima gabardância, meu amigo Kessa.
Eu queria deixar bem claro que esse negócio de prostituir não é comigo não, tá?
Até porque não, quem é que ia querer comer você...
É, eu que cuido das meninas, né?
Seu filé de grilo. Obrigado, Kessinha, pela sua participação de altíssima seda, como você gosta.
Não, é uma seda, é exato. Você sabe que participar do Radiofobia é a alegria em pessoa.
Muito bem. Diretamente da África do Sul, às 5 horas da matina, curtindo os últimos momentos de Copa 2010, meu amigo Lauritinho.
Obrigado, hein, nego, por me deixar acordado a noite inteira. Mas foi um prazer aí. O Torta é muito meu amigo.
Torta.
Eu dou várias dicas pra ele.
Foda. Excelente também. Fala aí,
Kim. Negrete, tô chegando, hein. Prepara aí, hein. É. Para o... Prepara lá o irmãozinho.
Prepara a bomba, né? Pra explodir.
Vai ser bombada atrás de bombada.
eu vou enfiar a bomba num lugar.
Calma, que... criança, fica calma. Não priemos cânico, calma, porque eu também vou me despedir dela. A minha estagiária gostosinha, que está em de férias da facu, em breve será efetivada se tirar boas notas. Eu já vi o boletim, ela está indo muito bem no seu curso de comunicação, a nossa querida Maria Microfônica. Peraí que... Lu, tudo bem. Eu mesmo faço, tá? Em mim mesmo aqui agora. Uma salva de palmas.
Cuidado que o Mick Jagger tá ouvindo Radiofobia.
Calma, meu amor. Uma salva de palmas pra você que aguenta nossas piadinhas sem graça, Lu Negrete.
Valeu, Léo.
Boa.
E o nosso convidado especial de hoje, devendo essa entrevista mais do que paga agora aqui, sabe que a casa é sua, tá sempre aberta, não damos garantia nenhuma de audiência, porque quem ouve esse programa é um bando de retardado desocupado, que, meu amigo, não sei se vai ser de gabardância você ter participado aqui ou não, mas pra nós foi de um prazer irrememorável, né, meu amigo Kessa?
Essa palavra eu consegui achar aqui.
Procura no seu léxico de garbo aí, mas vamos agradecer meu amigo Renato Tortorelli.
Pô, curti muito, bacana, pô, a Radiofobia, indico muito, pô, pra mim foi um prazer e tamo junto, precisando, tamo aí, vamos, tamo junto.
Muito bem, então você, meu querido ouvinte, vamos tirar uma fériazinhas, né, Kessa? Mês de julho tem 5 finais de semana. Então, o que vai acontecer? Esse programa vai ter uma semaninha de pulo. A gente, daqui a 15 dias, não vai ter das vamos ter programa daqui a 2 semanas e não uma, como a gente sempre costuma fazer. Eu vou tirar umas pequenas férias, vou para a United States of Pardinho com meu amigo Kessa, tomar um pequeno João Andador Negão, que o Larito vai trazer pra gente da África do Sul.
Eu vou fazer uma escala antes, viu? Vou parar em Amsterdã.
Muito
olha
bem.
Olha a merda que vai dar.
Eu convido você, merda, querido ouvinte desocupado do Radiofobia, a voltar aqui no Radiofobia 35 e continuar acompanhando esta michorda de programa que, por incrível que parível, está aqui há mais de um ano e meio, alegrando as suas sextas-feiras. Sim, sextas-feiras, não. Verdade?
Sextas-feiras,
não. Abraço da boca, ouve aí, até mais.
Beijo no cabelo.
Chega na vida, né?
Ô, louco, morreu.
Tá foda aqui, né?
Rádio Fobia.
Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.